Seja bem-vindo ao Aprender a Comer. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo está a Judite França. Olá, Judite.
Olá.
E connosco também sempre a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana.
Olá.
Hoje falamos de hábitos saudáveis. Será que a nossa rotina de alimentação inclui hábitos saudáveis? Eu tenho dúvidas e estou a pensar na minha. Como é que eu posso saber se tenho que melhorar? E onde e como? Mas já lá vamos.
Olha, o primeiro passo será sempre tentar fazer uma autoavaliação. E acho que isso devemos todos fazer. Não precisamos de um nutricionista para nos fazer isto. Por isso, o essencial será fazer um registro alimentar, que é isto, agarrar papel e caneta e escrever tudo o que se come, tudo o que se bebe durante 3 dias consecutivos, com horários, também é muito importante. Em regra, quando fazemos este registro, deparamos-nos aqui com uma realidade que achamos que não era bem a nossa.
Eu tenho medo de fazer isso.
Eu também.
Super.
É que os imprevistos, não é? Ou não tivemos tempo, ou porque
É visualizar.
Sim,
in your face.
Completamente. Já, a alface já estava murcha, não usei. Achei que tinha comido. Nós quase mentalmente achámos que comemos a salada, mas na verdade ela ficou lá no frigorífico e já foi para o lixo. Ou porque estamos muito cansados, ou porque aquele chocolate deu-nos mais energia. Pode haver muitas desculpas, na verdade, mas nós não somos máquinas sempre a fazer da mesma forma os nossos hábitos. Por isso esta autoavaliação é importante.
E depois disso, para onde é que achas que as pessoas devem tentar começar com hábitos saudáveis?
Olha, nas minhas consultas, o questionário que eu peço que me preencham antes de haver uma primeira conversa é, faço ali várias perguntas, mas uma delas, uma pergunta aberta, onde eu vou perguntar o quê? Quais é que são os teus maiores desafios? Em pergunta aberta, não vou dar opções. E acho super importante estes minutos que nós perdemos, ou que investimos, em entendermos um bocadinho mais, em perceber quais é que são os nossos maiores desafios no que trata da alimentação, mas tudo o que rodeia, não é? Se há aqui um comportamento, por exemplo, de fome emocional. Portanto, uma maneira de nós todos nos ajudarmos neste processo de autoconhecimento será, depois do choque de realidade, com o registro alimentar, ou não, porque há pessoas também muito certinhas, atenção. Depois, o segundo passo seria então, a meu ver, definir 3 a 5 grandes desafios que nós sentimos que temos na alimentação.
E que desafios são esses, Mariana?
Olha, é engraçado que quando esta pergunta é aberta, vês as pessoas a responder de maneiras tão distintas, é mesmo engraçado, porque às vezes nós achamos que a nossa realidade vai ser a realidade de todos os outros. Então, isto, das várias perguntas, das várias respostas que eu vou tendo, posso-vos responder que tanto passa por ser a definição de uma hora do dia em que estou a sentir mais fome, que em regra será no fim da tarde, mas há muitas pessoas, por exemplo, que é antes do almoço, ou a hora em que sente mais vontade de comer, que em regra também vou dar aqui o que me parece mais vezes, mas no final do jantar, antes de ir para a cama ou a seguir a um almoço, ou quando estamos mais cansados, e aí é engraçado ver que as pessoas conseguem identificar mais dias da semana do que propriamente uma hora no dia. Também porque estão em reunião, por exemplo, com a comida à frente e têm muita dificuldade em se controlar, em controlar quando a comida está à frente. E às vezes elas não têm ideia disso, ou seja, têm ideia quando chegam lá e vêem a comida e têm o comportamento e depois dizem, bolas, fiz aquilo, mas depois parece que foi para saco roto, desapareceu. Mas essa reunião se calhar vai-se repetir, não é? Várias vezes. Ou então, porque estão a fazer companhia, um amigo, uma amiga, um namorado, um marido, e, na verdade, essa pessoa está a comer e, não vou deixar de fazer companhia. Ou beber um copo de vinho. Eu bebo porque é para lhe fazer companhia. Depois também há outros desafios que as pessoas me apresentam, como dificuldade em beber água. Isto também é um clássico. Eu acho que deveria beber X, que nós aqui todos já conversámos sobre as nossas necessidades, não é? O peso a multiplicar por 0,033, mas não consigo fazer isso. Depois também vejo os temas clássicos, que é temas que as pessoas, percebo que as pessoas estão em luta há muito tempo com eles, como o caso de excesso de doces, as pessoas que não abdicam de comer o gelado, os maltesers, ou outro doce que seja, no final da refeição, ao lanche, as pessoas que vão beber o seu café ou à pastelaria e que, já porque vou beber o café, vou comer uma pastel de nata ou comer um croissant, e aquilo não é um festejo, não é um encontro de família, aquilo é só ir ao café beber o seu café, que já agora vem com um extra. Outros desafios que eu encontro, nomeadamente nos vegetais, a resistência em provar outros sabores, Quando não é um hábito muito enraizado, não é? As pessoas às vezes têm dificuldade, encontram muito isso, em experimentar um novo vegetal, em experimentar um novo tempero, em fazer uma mistura. Se não é o clássico de brócolos cozidos, feijão cozido, feijão verde, desculpem, a couve salteada ou couve cozida, se começamos a misturar e introduzir uma abóbora no meio disto, se calhar umas couves de Bruxelas, ou simplesmente misturar o tomate com a courgette e com os brócolos, as pessoas já sentem muita resistência e depois fartam-se, não é? Depois encontro muito um mal comum, que eu acho que é muito geracional, que é não saberem cozinhar. E aqui, preto no branco, há muitas pessoas que se identificam com isto, ou seja, que têm autoconhecimento de dizer, eu não sei fazer. Ou o mais comum é dizer, eu não tenho tempo para fazer. Mas em regra, quando vamos esmiuçar, há muita gente que não é uma questão de tempo, porque isto é uma questão de organização. E nós não pretendemos ser chefes de cozinha, não é? Isso é uma profissão. Não é isso que queremos ser na nossa casa. É simplesmente, temos que nos organizar para conseguirmos cozinhar algumas coisas e não estamos à espera de que venha de moto a ter a nossa casa ou que venha diretamente
do congelador.
Exatamente.
Ora, depois de definidos esses desafios, qual é o próximo passo?
O próximo passo seria definir estratégias concretas para combater esses desafios. Normalmente eu acho que de 3 em 3 vamos bem, ou seja, definir três estratégias para três desafios iniciais e depois logo se vê os outros dois ou os outros três. Por exemplo, dificuldade de beber água. Acho importante a pessoa definir um objetivo de manhã e um objetivo à tarde. Pode ser 1 litro de manhã, 1/2 litro à tarde. Definir se é chá, se é água. Mas definir. E aquele conceito de gamification que existe na gestão de empresas,
que é isso?
Olha, por exemplo, no início do ano, quando nós fazemos as resoluções do ano, não é? Uhum.
Pensei que era de gamar, gamification, mas não é.
Pensei de Game Station.
Sim, isto também levei assim.
Olha, Game Station.
Para uma coisa qualquer fun.
Tem a ver com este conceito de jogo, okay, em que nós nos ficamos mais motivados se formos avaliados e se ganharmos bónus, ou se ganharmos um mote de força, continua que estás quase lá. Pronto, e nós podemos fazer isto a nós próprios, nós não precisamos de uma aplicação para nos fazer isto. Portanto, isto é definir, imagina, no final de cada semana, durante 4 semanas, eu vou-me avaliar, fiz 1 litro de manhã e 1 litro à tarde, boa, não fiz, estás quase lá, força-te mais, próxima semana és avaliada outra vez, por ti própria. Uhum. Mas isso é importante para nós não perdermos os nossos objetivos nestes desafios. Portanto, em relação à hora do dia, que isto aqui é um bocadinho mais complexo, se a dita hora do lobo, não é? Final uhum. do dia é uma hora em que comemos o pão porque não conseguimos comer mais nada, o que é que acontece? Estamos com fome, queremos qualquer coisa, o que é que nós temos que trabalhar é antes, ou seja,
já ter preparado para essa situação.
Poderia ser, exatamente, definido, e chegas e comes aquilo, não comes mais, ou poderia ser tu comeres no trabalho, se trabalhas fora de casa, e teres 2 lanches e não só um, porque sabes que vais ter fome no final do dia, não te deixes ficar só com um. Uhum. Isso vai só agravar a tua ansiedade, portanto, fazes.
E depois vai à vending machine e come uma porcaria qualquer.
Isso também. Isso sem dúvida. Mas é isso, eu acho que é este, no fim da semana, avaliares isso, ok, consegui levar os meus 2 lanches, só consegui chegar a casa e comer o que tinha definido, boa. Semana a semana, durante 4 semanas, pronto, e ver a sensação desses pontos ganhos, não é? Se conseguir alcançar esse esforço.
É depois também preciso um bocado de cuidado, se calhar, Mariana, com isto de que nem todos temos de fazer o mesmo. Nem tudo é um hábito saudável para toda a gente, não é? Não há aqui uma fórmula...
Sem dúvida, nem tudo. Há pessoas que têm mais fome amanhã, outras à tarde. Nós não podemos definir, este é o plano, e eu acho que isto até hoje em dia já é mais percebido, que é para toda a gente, vai funcionar para toda a gente. No entanto, eu acho que há requisitos mínimos que devem ser acautelados. Ou seja, a alimentação pode ter um papel preventivo, tanto no risco de doença, como no risco de envelhecimento, como pela positiva para nos dar energia ou permitir que o corpo funcione de forma mais eficaz.
Quando falas em requisitos mínimos, temo, quais são os teus requisitos mínimos?
Olha, eu defini aqui 6 requisitos mínimos, que eu acho que funciona para, diria, 98% das pessoas, que é consumir no mínimo 2 mãos de vegetais, portanto, unir as 2 mãos, 2 mãos de vegetais por dia, idealmente crus, mas cá está, a individualidade, há pessoas que não pode ser, consumir pelo menos 1 peça de fruta por dia, consumir proteína nas 3 refeições principais do dia, consumir pelo menos 1 vez por dia ou frutos secos ou sementes, assim como o azeite, e depois não consumir todos os dias açúcar refinado. Idealmente deixar apenas para 2 ou 3 dias e não consumir alimentos ultraprocessados. Isto para mim são 6, são simples, Não falei em fritos. Caso
quando
falas
em proteína 3 vezes por dia, é o pequeno almoço, almoço, jantar?
Pequeno almoço.
Ok.
Um bocadinho de peixe ao almoço e um bocadinho de carne ao jantar ou vice-versa.
O almoço e jantar todos nós associamos. No pequeno almoço é importante percebemos, por exemplo, que pode ser o laticínio, pode ser o ovo, pode ser o tofu, pode ser a proteína em pó. Pode ser várias coisas. Até os frutos secos nos dão proteínas para adicionar, as sementes de canha para adicionar um papa de aveia. Temos é que estar com esse mindset de que temos que cumprir essa quantidade.
Ok.
Muito bem, estamos mesmo a chegar ao final deste aprender a comer e depois primeiro fiquei assustado com a avaliação, acho que é uma ótima dica apontar tudo o que se come e bebe durante 3 dias, mas agora fiquei um bocadinho mais descansado com estes requisitos mínimos que ela disse no final.
Quase que cumpres.
Sim, quase, vá lá 4,5, mais ou menos. Para quem ouve o Aprender a Comer no Spotify, a Mariana Chaves deixa sempre lá uma pergunta desta semana. Qual destes hábitos saudáveis acha que precisa de melhorar? Há aqui 4 opções. Se ouvir no Spotify, pode responder a esta pergunta da Mariana Chaves, que voltamos a encontrar de hoje a uma semana no Aprender a Comer. Até lá!
Até lá!